Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Para você, como as nossas vestimentas podem transmitir uma mensagem? A forma como nos vestimos afeta diretamente a maneira como somos interpretados, seja em um ambiente profissional ou em situações cotidianas. No episódio de hoje, a aluna de jornalismo Camila Guerreiro entrevistou a personal stylist Ana Munhoz, que trouxe ao longo do bate-papo algumas das especificidades desse tema. Vamos ouvir?
Ana, quais são as principais funções de uma roupa além da questão estética?
A importância da roupa na nossa imagem, ela é como uma embalagem, eu gosto de falar assim, e até associar a embalagem de um produto no mercado. A gente sempre é atraído pelo que é belo, pelo que encanta e pelo que é mais atrativo. Então, quando você se veste com alguma intenção. Por exemplo, quando você vai no mercado e você vai pela embalagem, se você pegou uma embalagem de coca, por exemplo, e ela tá amassada, você sempre volta lá e vai escolher uma que tá alinhada, que tá mais bonita, porque a gente se atrai pelo belo. Então, a roupa, ela tem a mesma função de gerar uma intenção da forma que você está vestida, te deixar adequada para a ocasião, te deixar adequada para o objetivo que você quer atingir, e seja para ser mais acessível, para trazer empoderamento, para ser mais sensual, para te deixar despojada ou mais estilosa, te deixar criativa. Então, por isso que existem vários estilos e várias personalidades. Eu gosto de atrair a roupa como uma extensão da sua personalidade.
Qual é a importância de uma personal stylist?
A importância de um personal stylist na vida de todo mundo é ter um direcionamento, porque às vezes a gente é abordado a todo momento por tendências, por vitrine, e são tantas informações que a gente acaba ficando perdido em meio a tantas tendências. Então, o personal stylist, ele te guia e te direciona o que, que é adequado para você, o que, que faz sentido, e te faz ver tudo com mais clareza. Então, você começa a entender que tal tendência te favorece, ou qual roupa que favorece o seu tipo físico, se você está apta àquela tendência. E nem sempre porque é uma tendência você vai precisar usar aquela roupa. Nem sempre porque é tendência você vai aderir àquela tendência. Você pode usar uma roupa que seja sua assinatura, mas que acaba sendo tendência por um período de tempo ou não. Vou dar um exemplo de uma bota western, por exemplo. A bota western, ela acaba sendo tendência. Só que quando você insere ela no seu dia a dia e vê que ela é funcional, que ela te deixa autêntica e que ela é uma assinatura de estilo para você, você consegue usar essa mesma bota estando em tendência, estando em alta ou não, você consegue carregar aquele estilo para você como a sua assinatura.
Como uma vestimenta pode transmitir uma mensagem?
A roupa, ela é o principal item para você conseguir transmitir uma mensagem com elementos. Então, a gente tem hoje em dia os 7 estilos universais, mas eu não gosto de levar eles como uma regra, e sim como um guia e uma base para ter um direcionamento para os meus clientes. Então, por exemplo, se a gente coloca um estilo que é mais sensual, aquela mensagem daquela mulher vai ser mais provocante, vai trazer um empoderamento, vai trazer um encantamento. Já se eu tenho algum outro estilo que é mais casual, mais despojado, ela tem uma mensagem completamente diferente de uma pessoa que é mais prática, que é mais descolada, que prefere o conforto, a prioridade vai ser o conforto. Então, a principal mensagem da roupa é a intenção que você quer passar. E essa mensagem, ela é criada através de elementos. Ouve-se muito falar sobre o high-low. O high-low, ele é uma pegada do sofisticado com o despojado. E aí sim você consegue trazer a modernidade. Então, ao mesmo tempo que você tem conforto na roupa, você vai ter a elegância. Um exemplo, jeans com t-shirt e um escarpão. Você vai ter um high-low, que é uma peça que é despojada, como jeans e a t-shirt. Se você colocar um tênis, você vai estar informal. Se você colocar um tênis, você vai estar casual. Se você acrescenta ou adiciona o tênis por um escarpão, uma sandália de salto, você consegue trazer elegância e modernidade para essa peça.
Como saber a roupa ideal para uma determinada ocasião?
Como que eu sei qual é a roupa ideal para determinada ocasião? Então, vamos pensar em como que é o ambiente que você vai frequentar. Se for trabalho, se for um churrasco, por exemplo, um trabalho. você tem um trabalho que é mais formal ou um trabalho que é informal, que é despojado. Hoje em dia, depois da pandemia, teve muito vista-se de você, mas claro que o bom senso sempre é muito válido e se destaca quem se arruma e que se preocupa com a imagem. Então, quando a gente vai para o trabalho, como que eu me visto para ir para o trabalho? Depende. Se você é uma pessoa que é mais acessível, mais feminina, você consegue estar elegante, alinhada e com cores mais suaves, com tecidos mais fluidos. Já se você é uma pessoa que é totalmente descolada, que trabalha com arquitetura ou que trabalha num ambiente informal, você consegue um jeans, uma t-shirt, um tênis e um blazer ou um colete, porque não pode esquecer que você também está num ambiente de trabalho. Então você está sempre com uma peça mais alinhada. Já se você está no mercado financeiro, você é uma gestora, você é uma diretora que exige mais formalidade, aí sim você tem que ir acrescentando mais elementos de um estilo elegante, com peças de alfaiataria, tanto calça quanto blusa, um escarpão, uma sandália de salto ou até mesmo um mocassim, que hoje em dia veio para substituir o tênis. Então ele é um tênis, porém confortável.
Os tecidos de uma vestimenta também são importantes para definir a mensagem que ela passa?
Sim, os tecidos são importantes, até porque eles também transmitem mensagem. Vamos supor que a gente está com uma calça com corte reto. Se a gente tem uma calça no jeans de corte reto, ele vai ser para um ambiente informal. Já se a gente tem um tecido de corte reto, seguindo o mesmo tom do jeans, um azul médio, por exemplo, de alfaiataria, você vai estar totalmente alinhada. Então, depende do tecido. Exemplos, tecidos que trazem mais despojamento e mais informalidade. Malha, jeans, moletom, algodão, tricô, que são tecidos mais informais, que trazem para o casual. Já se a gente for pensar num elegante, num sofisticado, que eu indicaria para o ambiente de trabalho, pode ser uma seda, um cetim, um linho, se for algo mais despojado, mas que te permite elegância, você precisa estar mais elegante, um linho, o crepe, alfaiataria. Então são tecidos que são alinhados, que têm mais estrutura e que trazem uma sofisticação, que é o que você pretende hoje em dia para o trabalho, a maioria das pessoas.
Existe uma roupa mais adequada para comunicação nas redes sociais?
Vamos pensar em gravação para rede social agora. O principal foco não é nem a roupa, mas sim os elementos que você usa no rosto. Se for para mulher, é cabelo preso, cabelo ondulado, cabelo liso, cabelo solto, cabelo de lado ou reto. Então são muitas variações. Acessórios, então brinco, colar, óculos, se a pessoa usa óculos, qual que é o formato de óculos? Então um exemplo, o metal sempre vai deixar mais sério, mais elegante, mais formal, enquanto o acetato traz a informalidade e muitas vezes até o divertido, porque tem acetato colorido, tem acetato com designer diferente. Então, o principal elemento para a rede social, eu indicaria pensar mais ao redor do rosto, tanto maquiagem, acessórios, cabelo. E aí sim pode pensar numa roupa ou básica, ou que tenha mais estrutura no ombro, ou colorida, porque você vai aparecer com poucas peças ao redor do rosto. Já se for pensar para uma roupa inteira, um look completo, depende do que você estiver gravando e qual a intenção que você quer transmitir com aquele vídeo. Se for algo focado para roupa, ou usar nas roupas, cores, modelagens, designer. Se não for focar na roupa e sim algum outro tipo, um cenário, algo do tipo, colocaria algo mais neutro, mais simples, que não chamasse tanta atenção para a roupa e sim para o cenário.
Como uma pessoa pode usar roupas para a mudança de sua visão pública?
Como que a gente consegue mudar a imagem através das roupas? Um exemplo, se a gente tem uma pessoa que tem uma característica muito meiga, muito fofa, muito delicada, vista como menina, e isso incomoda aquela pessoa, a gente vai criar o contraste e o oposto para trazer mais força para a visão daquela pessoa. Então, com linhas retas, com tecidos mais estruturados, com cores mais escuras, ou ainda assim, eu quero manter minha acessibilidade, mas eu quero passar mais credibilidade. Então a gente já vai para uma linha de tecidos mais claros. Por exemplo, esse blazer que eu tô, ele é um blazer que é rosa, que muitas vezes é visto como algo delicado, meigo e amigável. Só que se eu coloco ele num blazer que é estruturado, com gola alta, com acessórios e com max acessórios, eu consigo trazer mais credibilidade, mais autoridade para esse blazer. Então trago um empoderamento para essa peça. Isso a gente consegue trazer também ao contrário. Se é uma pessoa que é muito rígida, muito grossa e que ela aprendeu a ser assim a vida toda, como que eu suavizo a imagem dessa pessoa? Então com linhas mais curvas, com tecidos mais fluidos, com tecidos mais claros, com detalhes que trazem uma suavidade e mais leveza para a imagem daquela pessoa. Então sempre criar o oposto. Se tem algo que incomoda, cria o oposto para trazer a mensagem, a imagem que aquela pessoa quer transmitir a partir de então.
O que é coloração pessoal e qual é a sua importância?
Qual que é a importância da coloração pessoal? Hoje em dia ela já é muito falada, principalmente depois da pandemia, deu um boom. E muitas vezes a gente vê a coloração pessoal como algo de, o que valoriza a minha pele? Só que eu vou muito mais além, eu gosto de ver de um outro ponto de vista. Porque o que valoriza a pele, a gente consegue trazer e equilibrar na maquiagem. Só que o que eu acho mais interessante da coloração pessoal é quando a gente deixa o armário harmônico. Então começa a entender sobre as cores do seu armário, o que faz parte do seu universo, porque aí seu armário se torna mais coringa, mais versátil, mais utilitário. Uma peça acaba combinando com a outra. Por exemplo, quando a gente fala da coloração pessoal, a gente pode tratar de roupa, cabelo, acessórios, óculos. Então se uma pessoa tem uma cartela que é terrosa, que é outonal, eu indicaria ela ir para tecidos que são mais terrosos, que são dentro da cartela dela. Claro que a gente faz toda a passagem de tecido para chegar ao subtom e a cartela ela não muda de acordo com o bronzeamento da pele ou quando a gente não bronzeia, ela é permanente. A única coisa que pode mudar é o contraste e ainda assim o contraste ele vai com a intenção que você quer passar. Então se você quer transmitir mais força, a gente vai indo para um alto contraste. Se você quer transmitir mais acessibilidade ou se você já tem uma pele muito clara, com cabelo claro, sobrancelha clara, automaticamente você já vai ser um contraste baixo e isso acaba te trazendo um pouco de inocência. Então eu falo que a harmonia ela é o equilíbrio. A gente equilibra o contraste com a intenção, mas a cartela sempre vai se manter a mesma. Então, exemplo, se a gente tem um armário que é colorido e você tem um azul bique, uma blusa azul bique, uma calça terracota, uma outra blusa lilás, outra blusa laranja neon. Quando você olha essas tonalidades, é difícil você conseguir combinar. Você precisa pensar muito, ter uma linha de raciocínio para combinar essas peças. Porém, quando você tem uma coloração pessoal e uma cartela definida, você consegue ter um pensamento muito mais rápido, mais prático. Por exemplo, azul turquesa com fúcsia, com caramelo e um mostarda. Todas as cores, elas seguem uma mesma tonalidade e acaba que seu armário se torna mais inteligente. Você pode pegar a roupa, mesmo na praticidade, e sair sem se preocupar, porque tudo vai se combinar entre si.
Ana, é possível economizar nas roupas e ainda assim transmitir uma mensagem positiva?
É super possível economizar nas roupas. Quando eu falo até para as clientes ou para quem me segue nas redes sociais de que eu tenho uma porta de armário, ninguém acredita. Todo mundo acha que eu tenho um closet gigantesco, principalmente por trabalhar com isso. Só que como eu prezo muito pela praticidade e pela economia, justamente para pensar em deixar essa economia para outros momentos, te gerar experiências, a economia ela vem através das roupas. Então, muitas vezes, o consumo desenfreado vem para suprir um vazio que todo mundo acaba tendo. Então, uma felicidade momentânea que você acaba indo para o consumismo, mas não precisa. Você tendo as peças certeiras, que você entende que faz parte do seu estilo, do seu lifestyle, dos lugares que você frequenta, você consegue ter um giro das suas peças para você ser mais versátil, mais prático e mais coringa. Porque às vezes a gente tem um armário gigantesco e nem sabe o que tem. E muitas das vezes, pelos atendimentos que eu tenho, as pessoas usam 20% das peças do armário, não conseguem usar tudo ou não sabem usar tudo, compram porque viu em alguém e achou bonito e às vezes nem funciona para ela, ou às vezes compra porque foi abordada por uma vendedora ou porque estava na vitrine assim e ela acabou trazendo para casa, mas depois não sabe mais como usar e aquela peça fica parada. Então dá sim para ter um armário econômico, prático e versátil.
Nossa, depois desse episódio eu com certeza pensarei duas vezes antes de me vestir para ocasiões especiais. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Filela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Gabriel Borgonov. Roteiro, Gabriel Borgonov e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Ana Carolina Nietzsch, Camila Guerreiro, Guilherme Sodré e Matheus Ferreira. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Vale. Fundação Casper Líbero. Superintendente Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Faculdade Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira.